Sem falta, na Rádio Observador, vamos analisar o trabalho da equipa de arbitragem do Futebol Clube do Porto Desportivo de Chaves. Os Dragões venceram o encontro por 3-0. Boa noite, Pedro Henriques.
Muito boa noite.
Logo aqui no minuto 3, gol do Porto, o que tens aqui a dizer?
Olha, o gol é legal, obviamente, mas se não fosse gol, se porventura o Taremi, que depois de cabecear não fizer gol, era penalti, porque a forma como o Paulo Vítor, guarda-redes do Chaves, saiu, e depois a consequência, isto é, saiu-se, falhou completamente a bola, o Taremi cabeceou primeiro e depois o Paulo Vítor acertou-lhe em cheio na perna, derrubando. De resto, depois o Taremi até teve de ser assistido. Portanto, o gol legal, obviamente, porque digamos que a falta que até acontece ainda antes da bola entrar na baliza, nestas circunstâncias, não é uma questão de lei da vantagem, que não há lei da vantagem nos penaltis, há, é muitas vezes na sequência de um penalti haver gol e os árbitros, quando se virem ter a capacidade de fazer o compasso de espera, devem sempre validar os golos, não assinalando, portanto, o penalti. Mas neste caso, só para dizer que o gol é legal, a questão aqui é só mesmo para referir que se não fosse gol teria que ser penalti a favor do Futebol Clube do Porto.
Depois aqui no minuto 28 temos um amarelo a Guima.
Sim, aqui é uma falta sobre o Taremi, impede, puxa, agarra, portanto é aquela situação clássica de que é inserida até no contexto desportivo, porque uma coisa é tentar ir disputar a bola com os pés, com o joelho, etc. Outra coisa é usar aquilo que normalmente só serve para destruir jogadas, portanto ninguém pode usar as mãos para disputar um lance e portanto cartão amarelo bem mostrado.
Logo depois, minuto 29, outro amarelo, mas desta vez a Uribe.
E eu no direto achei que realmente estava a ser um bocadinho forçado este cartão amarelo, uma vez que foi bastante longe da baliza, foi à saída da área do Chaves. O João Mendes está de costas, o Uribe tem ali uma entrada entre limite, imprudência e negligência. Eu consigo aceitar, obviamente, na perspectiva que acontece muito, que é acabaste de mostrar um cartão amarelo a uma equipa, logo a seguir há uma falta, e por vezes os árbitros têm a tendência, desde que essa falta esteja aí nesse tal limite, imprudência e negligência, e por cima. E por isso é que eu acabo por aceitar este rubo feito por trás do Uribe, mas é um lance muito no limite, que se calhar se não tenha havido outro cartão amarelo, este também não tinha saído.
Depois aqui no minuto 31, o Taremi cai à entrada da área.
Sim, não é penalti porque é fora da área, portanto, como disseste bem, à entrada da área. De qualquer maneira, é uma situação em que um jogador, neste caso João Teixeira, vai a correr por trás do Taremi e com o primeiro joelho esquerdo faz com que, e toca na perna direita. Portanto, quando tu te aproximas em corrida por trás, é isso que é imprudência. O facto de fazeres tropeçar o adversário, mesmo que não tens intenção, faz com que seja sempre passível de infração. Ou seja, tu não tens intenção de fazer a falta, mas és imprudente na forma como abordas. Ora, o jogador, quando corre, levanta sempre os calcanhares e, portanto, muitas vezes esses toques fazem com que o jogador se desequilibre por essa aproximação. Aqui nem foi bem nos calcanhares, foi mesmo na perna. Portanto, foi mesmo com o joelho esquerdo e por isso ficou aqui um livre direto e que seria cartão amarelo, porque era uma jogada de muito perigo, que ficou, neste caso, por assinalar a falta e por dar o cartão amarelo ao João Teixeira.
Exatamente. E depois aqui no minuto 33, Luís Gonçalves foi advertido. O que achas que esteve aqui na base desta decisão?
Pronto, lá está a tal situação de protesto que vem deste lance. Portanto, vem deste lance a sequência, porque a bola depois não parou, depois o Chaves fez um contra-ataque e os protestos têm a ver com este lance. Sabemos, já dissemos hoje até noutros lances de outros jogos hoje à tarde, que há tal situação de tolerância zero para os bancos, com as tais indicações que foram dadas aos árbitros, seja para amarelos, seja para vermelhos, em função do tipo de protesto ou de linguagem ou de injúrias e ofensas que possam haver. E, portanto, neste caso, aquilo que terá sido transmitido ao árbitro foi um tal protesto inserido apenas no comportamento incorreto e não mais do que isso. E, por isso, aceitarei sempre com boas estas decisões e vou dizer, digo sempre, se fosse em Espanha, daqui a um bocadinho já saberíamos isso, porque o relatório são logo disponibilizados. Em Portugal temos esperado sempre pela quinta-feira que segue.
Exatamente. Depois aqui no minuto 41, eu perguntava-te se consideras que houve um penalti não assinalado de Paulo Vítor sobre David Carmo.
Exato. Este foi um lance que também passou relativamente despercebido, porque nós sabemos que quando há contacto, choques, vamos para já usar esta expressão, que não foi isso que aconteceu, dentro da dita pequena área, ainda estamos muito associados àquela questão da área de jurisdição e de proteção do guarda-redes. E isso já saiu tudo da lei. Portanto, as infrações que são cometidas sobre os guarda-redes ou sobre outro jogador qualquer em qualquer parte do terreno de jogo é exatamente assim em qualquer parte do terreno de jogo, ou é ou não é. Portanto, já saiu aquela questão que antes o guarda-redes continha os pés no ar, não podia haver cargas, tinha que ter um pé em contato com o chão, havia ali uma série de regras. Isto já não acontece, não existe. Se um jogador realmente, quando salta, carrega o guarda-redes no ar, tal como carrega o outro jogador qualquer, será punido. O que acontece aqui, e é esta a coerência que eu quero, até porque temos poucos lances, e só por isso é que dou a perder aqui um bocadinho mais tempo a dizer isto, que é, a bola é metida para o espaço e o David Carmo ataca a bola, assim como o guarda-redes ataca a bola. O choque e o contacto que muitas vezes existe e que é permitido é ao nível das partes de todas do corpo que são permitidos esses contactos e choques, que é quando tu vais em movimento. É os ombros, é as costas, é as pernas. Agora, há coisas que não podem ser consideradas como choque, que é quando tu, guarda-redes, falhas a bola, como foi o caso, chegas depois, como foi o caso, que o David Carmo cabeceou, e com a luva, com a mão, com a luva, acertas em cheio na cabeça do adversário. A cabeça não é para ir para o choque, as luvas não é para ir para o choque ou nada. Portanto, choque são as partes do corpo que são permitidas. Estas situações dos guarda-redes que chegam atrasados e que normalmente com as luvas, com as mãos, depois dos adversários terem tocado na bola, acabam por abalroar o adversário, ou neste caso, levar o adversário à frente ou a cabeça à frente, é passível de pontapé de penalti. Aqui há atenuante, obviamente, é que há esta jogada, o David Carmo salta na acaba por saltar, cair e não reclama. E, portanto, o facto de não ter reclamado nenhuma infração, de ter cabeceado, acabou por tirar, digamos, algum relevo a este lance, como podíamos dizer, quase que não tem consequência. Mas, na realidade, e por isso é que precisamos fazer sempre pedagogia neste lance, isto é um lance para pontapé de penalti. O VAR intervir neste lance, de acordo com o protocolo, não. Eu, como comentador, tenho essa liberdade de dizer o VAR não pode intervir porque o protocolo diz que tem de ser claro e óbvio, e este não é um lance claro e óbvio, não é, não senhor, por causa da questão da consequência. Eu, como comentador, tenho essa liberdade de o fazer e de dizer que, para mim, penalti de televisão, como costumo dizer, e já justifiquei o porquê, e, portanto, para mim fica um penalti operacional a favor do Futebol Clube do Porto.
Vamos aqui um pouquinho mais à frente, a minuto 45 mais 2, voltamos a falar do Uribe.
Claro, e o Uribe, como já tinha um cartão amarelo, mas o Langa o que fez foi tentar sacar claramente o cartão amarelo. O Langa faz um túnel ao Uribe e o Uribe estica ali o braço esquerdo e acerta-lhe, mas ligeiramente, de forma muito ligeira, a nível da, ouçam, da barriga, entre a barriga e o peito. E o Langa fica-se a queixar da cara. Porquê? Porque ele, Langa, com a própria mão, acerta na cara dele. E, portanto, não foi o Uribe. E podíamos ter aqui uma situação em que o árbitro pudesse ter sido induzido em erro para esta situação e podia ter mostrado o segundo cartão amarelo e estaríamos chegar agora a falar de outro jogo totalmente diferente. De qualquer maneira, o importante é dizer que não era justo que o Uribe pudesse levar aqui um cartão amarelo por aquele ligeiro toque que ele deu na barriga e nunca acertando na cara do adversário.
Uhum. Já depois, aqui no minuto 67, temos um amarelo para Helder Mourinho.
Sim, ele faz ali um tackle deslizante e com a perna não que vai esticada, mas com a outra que vai dobrada, varre completamente o pé de apoio do Uribe. Ele próprio pediu desculpa, até deu um aperto de mão ao árbitro, portanto, reconhecendo claramente o erro que cometeu, e cartão amarelo bem mostrado.
Pedro, vamos então aqui para a nota. Qual é aqui a pontuação que dás aqui à equipa de arbitragem?
Nota 5, um pouco à semelhança do que já aconteceu hoje com outro árbitro que também, num jogo em que não tem impacto no resultado, mas que tem impacto naquilo que é um penalti que não é assinalado, e quando assim é, sobretudo em favor da equipa que fica com os 3 pontos, digamos que o impacto é menor em relação àquilo que podia ser as consequências deste jogo. De qualquer forma, nota positiva 5, falhou para mim neste pontapé de penalti, que não é um lance fácil, é um facto, e é por isso que, sendo positiva, é uma positiva baixa.
Termina assim este Sem Falta com Pedro Henriques, análise de arbitragem do Futebol Clube do Porto, Desportivo de Chaves. Pedro, boa noite.
Boa noite, obrigado, um abraço.